Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 412 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas e essa semana, claro, trataremos do UFC 297, o primeiro pay-per-view do UFC de 2024. Começamos o ano com resultados, digamos, explosivos, não imprevisíveis, mas, né, os contornos, o que aconteceu, a gente tem muito a debater aqui. E para isso temos o time caseiro completo novamente pela segunda semana seguida, depois de muitos e muitos meses, né? Começando por ele aqui, Lucas Carrano, a cobra do deserto. Como vai, meu querido? Como está a aprazível Bahrein?
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Cara, essa época do ano aqui é uma delicinha, né? Temperatura tá agradável, dá pra ficar na rua tranquilamente, praticar atividades físicas ao ar livre. Eu tô aproveitando aí pra poder fazer minha caminhada na rua, ao invés de fazer na esteira do prédio, podendo jogar tênis outdoor. Então, tamo aí na casa dos 18, 20 graus, tá bem agradável o clima no Bahrein, e mais agradável ainda sabendo que temos o raríssimo feito de ter o time caseiro completo duas semanas seguidas aqui no podcast Sexto Round.
Parece que seu plano de migrar pro Canadá morreu, né, Carrano? Recusaram seu visto porque te consideraram mão de obra pouco qualificada, é verdade?
É a associação terrorista, né? É um preconceito muito grande com a pessoa que viveu no Oriente Médio e estamos postos. Mas a verdade verdadeira mesmo é que quem acompanha esse processo, sabe que a saga, não, sabe que, porra, se mudar mais uma vez aí agora, é capaz de voltar ao que era antigamente, né? Cada dia que passa mais complexo e complicado. Enquanto isso, vamos tocando a vida aqui.
E não perdeu pouco dinheiro no processo, não, né, Carrano?
Porra, nem vamos falar disso, mas pelo menos estamos trabalhando em dois, estamos fazendo uma jornada dupla aqui para recuperar e não tô podendo reclamar, não. Sexto Round tá pagando bem, pagando em dólar. O Brave pagando em dólar também, então tá. Daqui a pouco, já a gente consegue voltar e fazer o que esse pessoal quer, que é dinheiro, né? O problema dessa galera aí, vocês querem receber muito dinheiro pra você entrar no país deles, então vamos ver.
Bom, eu não sei qual Sexto Round te paga, porque eu não te pago nada, talvez tenha outra empresa aí. Tem ele também aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que narrou o UFC 297 do último sábado e está de ressaca? Já deu pra descansar no domingo ou ainda tá com a voz baleada, André? Como vai?
Fala aí, galera. Beleza? Tranquilo? Bom, tá de volta aqui, né? Duas semanas seguidas é um feito, né? Fazia tempo que isso não acontecia, né, cara? Essa assiduidade, né? Agora, só fazendo um comentário, se o Carrano não entrou no Canadá com o Trudeau, bicho, não entra nunca mais, né, cara? Nunca mais você entra lá, né? Se entrou agora, um abraço, já era, né?
Mas bom... Pois é, o Trudeau negou ele, né? Achou que tinha cara de mau elemento. Imagina o próximo.
Pois é. Mas, cara, tô recuperado. Ontem eu fiquei, porra, o dia inteiro daquele jeito, né, cara? Sonolento, cansado, mas é normal, né? Fui dormir 4:30 da manhã, um carro de tarde, assim, domingo é difícil da gente acordar pra vida, mas deu tudo certo, foi tudo bem, fiquei em família e já tô pronto pra outra. Tudo certo, firme e forte, vamos nessa.
Você consegue dormir? Porque, assim, o evento acabou quase 4, né? 3 e cacetada. Você consegue, tipo, meia hora depois estar nos braços de Morfeu, André? Não tem uma adrenalina depois, não?
Cara, tem. Eu demoro geralmente uma hora pra dormir. Então, quando deu 4:30, eu já tava deitado já e apaguei. Eu comprei um fone, não é um fone, cara, é um tampão de ouvido, que aí eu consigo dormir até um pouco mais tarde e não ouço a molecada gritando aqui, cara. Melhor coisa que eu fiz, um tampão de ouvido gringo aí, feito de cera, bicho, bom pra caramba. Aí eu acordei 11 da manhã, cara, no domingão, então consegui dormir aí 6 horas e meia, 7 horas, então já deu pro cérebro, pro corpo descansar um cadinho, de boa.
I train every day. I train, I eat and I sleep.
Maravilha, pessoal. Vamos cair dentro aqui no UFC 297 em Toronto, Canadá. O evento onde Drizzy Drake Rogers perdeu mais $700 mil na stake. Meu Deus do céu. Chega uma hora, Carrano, que para de apostar, né? Ou não? Ou continua? É divertido?
É, não, e assim, né? Ele é patrocinado, né? Eu queria também, aliás, já que tá patrocinando, quiser patrocinar a gente pra fazer essas apostas malucas aí também, aproveitar a stake, né? Pode fazer estender o contrato para esse ramo também. Estou disposto a perder $700 mil por evento aí, pelo bem do entretenimento, sem problema nenhum.
Mas, Carrano, quem perdeu também, quem se deu mal, foram as brasileiras nesse evento, né? Nossa Senhora. Começando pela Cachoeira e a Poliana Viana. Uma foi finalizada, outra nocauteada pela Jasmine Jaju da Vícius, que parece ser um talento aí, e a veterana Gillian Robertson. Previsível a derrota das brasileiras, pessoal?
Cara, a Priscila Pedrita, ela era bastante azarona, mas eu tinha ainda alguma certa desconfiança com a Jasmine de Azul da Vícius. Não porque não tenha talento e não tenha mostrado, né? Ela ganhou da Miranda Maverick, tinha ganhado, acho que antes também, de outra brasileira, acho que a Bi Fernandes, se eu não me engano. Mas tinha perdido pra Três Cortes, perdeu pra Natália Silva. Então eu falei, cara, pode ser que... E a Pedrita tava, assim, numa fase, ela que chegou a emendar em uma sequência de derrotas, né? De 3 derrotas seguidas no UFC, tava numa fase um pouco melhor. Tinha perdido uma de 4, 5 lutas só e perdeu pra Miranda Maverick na última, sendo finalizada, sendo justo, mas basicamente foi isso. Eu falei, cara, às vezes até dá pé. Ledo engano, eu estava redondamente enganado, foi completamente obliterada. E a outra luta, eu já imaginava que a Poliana fosse ter mais dificuldade contra a Gillian Robertson, né? E acabou se confirmando aí por nocaute técnico, né? Que eu acho que essa talvez tenha sido a principal surpresa, foi a forma que o resultado veio no segundo round. Mas uma noite que não foi feliz para MMA feminino, a gente vai dar prosseguimento nisso quando falar das lutas principais também.
André, nesse card preliminar aí, a gente teve, além da derrota das brasileiras, teve a derrota também do bicampeão do TUF, Brad Katona, né? Caramba, que sai do TUF. Sai do TUF e ele não consegue garfado ou não, né? Só no Brave que ele se cria. Mas quem foi o grande destaque desse card? Quem foi o grande destaque desse card preliminar aí do UFC 297, na sua opinião, André?
Cara, só quero adicionar um ponto aqui da luta da Jesus da Vistos e da Pedrita. Vocês terem uma ideia, total de golpes na luta do Dricos e do Sean Strickland, que durou 25 minutos, foram 323 golpes totais. Só a Jesus da Vistos colocou 326, cara, em 14 minutos e 21 segundos de luta. Né?
Maluquice.
Claro que não foram todos significativos, mas foi assim, foi uma cachoeira de golpes pra cima da Priscila, né? Fazendo
parabéns.
Aí uma...
Parabéns, André. Por isso seu salário tem 9 dias. Não, parabéns. Se tivesse falado isso no ar, inclusive, aí, meu amigo, eu renovava o plano anual do Fight Pass sem estar no Brasil.
Então, só fazendo esse ponto. Cara, o destaque pra mim desse card preliminar, cara, deixa eu me lembrar.
Foi o Buffer. O Buffer errando o nome. Ele não errou, né? Ele falou um chame o Charles.
Pois é, cara. Pra mim foi o Sam Patterson, né? O Patterson.
Aí, ó. Breve, então, cria do Breve, porra.
Cria do Breve. Lutava de peso leve e aí subiu de categoria e venceu o Johan Lainez, que é um cara que tem uma boa trocação, um bom striking. Venceu rápido ali no primeiro round. Então, meu
Johan
destaque
vai... Maies?
Johan Lainez.
Ah, que susto.
Maies.
Bunda em linha, Renato. Lainez.
Bom, então o rapaz que vem do Brave é o futuro. Já ganhou, campeão.
Campeão, futuro da divisão.
O oitavo do Brave e o outro do Brave foi roubado, pô. É só assim pra tirar de nós.
O apelido dele agora vai ser o fenômeno do Brave, Sam Peterson.
Maravilha. 27 anos, inglês, poucos pelos. E lembra um pouquinho fisicamente, pelo menos na foto, o Arnold Allen, né?
Parece.
Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos.
Nada, cara. Parece porra nenhuma, não. É longe, tá longe.
Parece nada. Bom, e no card principal, eu quero começar falando, claro, da luta que abriu Movsar Evloev e Arnold Allen. Eu tava achando, André, que o Movsar Evloev precisaria botar pra baixo e travar, porque o inglês em pé é encardido. E a gente não viu bem isso, a gente viu o russo se virando muito bem em pé contra o inglês, vencendo por decisão unânime. Segue invicto no MMA, né? Agora tá 18-0, um dos maiores invictos em atividade no UFC. Vira o número 4 do ranking, né? Na atualização que vai ser amanhã. E depende do resultado de Volkanovski e Topura. Se o Volkanovski vence o Topura, tudo indica que ele com 29 anos vai disputar esse cinturão. Moleque encardido. Quero saber se você acha que ele tem pinta de campeão mundial, porque, repito, tem só 29 anos. E também, André, por tabela, valoriza o que o nosso Diego Lopes fez, né? Porque o cara chegou de estreante sem camp, sem nada, e já foi o cara que mais entregou dificuldade pro Evloev, talvez, dentro do UFC, é muita coisa.
Nossa, muita coisa. Eu tô contigo, valoriza demais o Franja, o feito dele. Agora, meu amigo, segura o Khabib Pitulinha. Khabib 200ml, meu irmão. O bicho é brabo. O que eu fico impressionado, cara, é com a velocidade dele, a constância dele, o volume de golpes que ele imprime, o ritmo que ele imprime e a forma como ele consegue escapar das finalizações, cara. O moleque é de borracha, tem muito gás, é completo, só não é tão decisivo, né? Porque das 18 vitórias, 8 foram no UFC e as 8 na decisão. Não é aquele cara que vai pra pegar pra finalizar, mas é um quebra-cabeça muito difícil de ser desvendado e com contra o Allen, cara, ele mostrou isso mais uma vez, eu acho que de forma definitiva agora, porque era um cara, o maior desafio da carreira do Evloev, e o Allen não viu a cor da bola, a verdade é essa, o Allen é um craque, o Allen não viu a cor da bola nem em pé, nem nas transições, e nem quando a luta foi pro chão, então eu acho que merece demais já uma vaga ali nos tops da divisão e uma futura disputa de título, o Movistar Evloev. E aí vai dependendo uma combinação de resultados para a gente saber que rumo vai levar essa categoria até 66 quilos, que além de Topuria e Volkanovski, que você falou, dia 24 de fevereiro, tem o Pantera contra o Brian Ortega, né? Que são caras que estão nesse bolo aí também. Então, ótimo nome, o Evloev mostrou mais uma vez.
Ô, Carrano, duas curiosidades sobre o Evloev. Ele é formado em programação de computadores. E ele é da... Aí eu quero pedir seu conhecimento.
Eu ia falar agora isso.
E ele é seu Ingushetia, conhecimento, né? Geopolítico. É Ingushetia. Onde é que é isso? É Cáucaso? É Islã? Como é que é o
Cáucaso.
Negócio?
Então, esse era o comentário que eu ia fazer, que ele é do Cáucaso também, né? Porque o André falou praticamente da luta, não tenho nem muito o que acrescentar, mas uma curiosidade sobre o Movistar Evloev é que ele é da região ali do Cáucaso, né? E no MMA, principalmente, é que assim, a geopolítica do MMA, ela é muito concentrada em determinados focos, né? Tipo, até no Brasil mesmo, é um eixo ali, é Rio, Curitiba, São Paulo, Manaus, Pará, tem muito também, né? Então você tem, assim, esses pontos, Estados Unidos também, você tem Costa Leste, Costa Oeste, às vezes alguns pontos ali na região central, e na Rússia, a gente tem a galera do norte ali, né, o pessoal do Fedor e tal, que é mais o russo eslavo. Você tem no Cáucaso, a gente sempre associa uma Rashkala, né, que é no Daguestão, e a Chechênia, Grozny, né? Ele é da Ingushetia, que é uma república, né, que fica ali, na verdade, não sei se chega a ser a república, não.
É o Espírito Santo do Sudoeste, do Sudeste.
Sim, sim, mas é a república, assim, é a república da Ingushetia, que é um pouco mais ao norte, então faz ali divisa. Se você tiver uma boa noção geográfica de mapa na sua cabeça, é só você imaginar onde está o país Geórgia, não o estado de Geórgia, e faz faz fronteira com a Geórgia e com a Ossétia do Norte, para quem é bom de geografia da Rússia, ele que é obviamente, então, por isso, o principal atleta dessa região, Renato.
Mas, peraí. Nosso público não sabe nem qual é a capital do Brasil, tu quer que o cara acerte
no
mapa Ossétia do Norte? Puta merda.
Ô, Renato, o Carrano falou pra caramba aí, mas a informação que interessa foi que você falou que ele é formado em programação, não é isso?
Isso.
Hacker. A informação mais importante é que ele foi o cara que fez a construção do site Xvideos, cara. E ninguém sabe disso.
Pô, esse é Haram, hein?
Ele
não pode, não, André. Isso é Haram.
Galera, deixa eu fazer um comentário aqui só da galera que é forte na pirataria. Ingushetia, não, Ingushetia. Eu quase falei o Movistar Evloev do lugar onde ele é. O Movistar Evloev é o Monk Rus, que é um hacker famosíssimo da Rússia que pirateia o programa de Windows. A galera que é da Deep Web e da Dark Web, dos programas pirata, vai saber quem é.
Bom, o Carrano sempre falando de pirataria aqui, qual é a chance, André, dele ter pago o plano anual do Fight Pass mesmo? Né? Diminuta, né?
Tu acha que ele paga Carrano, presta atenção, tudo que você paga em VPN mais o Fight Pass. Então eu desejo fortemente que no UFC 300, quando o chat estiver entrando no UFC 300, eu espero fortemente que o teu link pirata caia e você fique órfão da luta do Charles, só isso que eu desejo.
Eu assinei em janeiro do ano passado, quando tava aí no Brasil ainda, antes de vir pra cá, o plano anual, e agora tá pra renovar. Eu vou pensar seriamente, depois dessa sua declaração, vou pensar seriamente, vou informar sua chefia que talvez você tenha feito o pessoal perder um cliente.
Vou mandar um e-mail lá pro Sheik, que você tá furtando, pra ver se tu não perde uma mão aí. André, na sequência, eu queria repercutir aqui o Neil Magny contra o Mike Malotte, né? O Carrano ficou puto que eu falei Mike Malotte, que é Mike Malou, né? Porque ele é de Quebec, quebecoise, fala francês. Quebecois. Só que o Mike Malotte, André, porra, bateu que nem um gatão, um tigrão, mas aí no final quando acabou o gás, entrou, levou uma montada e entrou no sabugo. A grande promessa que o Canadá tinha, depois de Rory McDonald, depois de Jorge St-Pierre, botaram no card principal, basicamente anônimo, com 3 lutas no UFC, e levou uma pauleira do Neil Magny. André, assim não dá.
Porra, não dá. Galera tava impressionada com o volume do Malotte. Chegou uma hora ali no finalzinho. Quando era pra tirar um 10, o cara me tenta entrar ali num leg lock, numa porra ali por baixo, com o Neil Bruno Magni, experiente pra caramba, cara. Rapaz, eu terminei, eu narrei, eu peço até desculpas aí aos amigos assinantes do Fight Pass que estavam assistindo a luta. Na hora que eu fui narrar a vitória do Neil Magni, você pode até voltar lá e ver. Eu comecei a rir, cara, porque foi um negócio tão bizarro, cara. Foi, como disse o Minotauro na transmissão, né? Juvenal, né, cara? Foi muito juvenil o Malotti naquela situação, pô, a torcida toda apoiando. Na coletiva ele fez graça, chamou a galera. Um cara carismático, um moleque bom, cara. Ele continua sendo um prospecto da categoria, tá? Agora falando sério, ele é bom lutador, é um cara completo, mas, pô, faltou experiência, faltou malícia. Achou que a luta tava ganha, talvez. Era hora dele sair dali, ficar em pé, chamar pra mão. Pô, entrou numa de fazer um movimento errado ali, acabou se estrepando. É uma pena. Vai dar uns passos atrás. Tem tempo pra se esperar? Tem. Mas não, pô, nessa altura do campeonato era a luta pra ele entrar com o pé na porta ali no do top 15 do 77, né? Agora vai voltar umas casinhas aí, nosso querido Malotti.
E gerou trauma, né? Gerou trauma o Neil Magny, que, pô, tava tendo dificuldade aí contra os tops, né? Pegou o Ian Gary, Durinho, o Rakhmonov, mas é aquele porteiro chato, né, cara? Ele envelhece e continua barrando jovens promissores. Ó, por exemplo, Daniel Rodrigues ficou, Felipe Rowe ficou, o Mike Malotti ficou, Geoff Neal, Rob Lawler, o Li Jigliang, todo mundo ficou no Neil Magny, né? Que segue sendo competente, né? Não é qualquer, uma nota de corte boa.
Ele é daquele porteiro que não deixa o entregador do iFood subir na tua casa. Manda você descer pra pegar. Chato pra caralho.
Chato, chato. Ô, Carrano, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você é um entusiasta do MMA feminino, diz que gosta, sempre foi a favor, blá, blá, blá. Mas, porra, fica difícil defender Raquel Pennington e Mayra Bueno, hein? Não foi exatamente um pega pra capar e um lutão que deixou todo mundo na ponta do assento, Carrano. Foi de chorar. Por favor, fale a verdade.
Não, foi, pô, esse é o negócio. Eu sou entusiasta do MMA feminino, das boas lutas que entrega, né? Eu não tô aqui, não tem procuração pra defender, não. E, cara, eu vou te falar uma coisa, assim, não quero imputar a responsabilidade, não, mas da Raquel Pennington, a gente espera isso, correto? Ninguém espera a Raquel Pennington brilhante. Ela foi a mesma nota 5, não, 5 também tô exagerando, mas vai. Ela foi a mesma nota 6,5, 7 ali, o suficiente pra passar de ano sem muitas glórias, que ela é em toda luta, vai na grade, trava um pouquinho, bate, quieto, sabe? É o mesmo joguinho, desde a época do Tuf, bro. Quem decepcionou é a Mayra Bueno. E a decepção, claro, ela é fruto da expectativa, né? A expectativa é a mãe da decepção. A gente esperava que a Mayra fosse apresentar a mesma forma que ela tinha. Não sei se ela sentiu um pouco o peso da responsabilidade de chegar numa luta como essa importante, de ser favorita, como ela era. A gente viu, se eu não me engano, acho que foi no terceiro round, cara, que ela sentou lá e tomou a chamada, né, do Conor, falando, ó, presta atenção aqui, ó, não é pra ficar viajando aí, olhando as outras coisas. Não sei se isso teve alguma influência, ou se às vezes é outra coisa também. A gente sabe, pô, muitas vezes quando acontece isso, a gente acaba sendo obrigado a especular, mas eu adoro trocar ideias às vezes com o lutador e tal, e perguntar muito sobre essas coisas. Os caras falam, bicho, na maioria das vezes, as coisas que fazem a gente lutar mal são coisas que a gente nem tem como abordar, mas às vezes é uma questão familiar, um problema que a gente teve em casa, um dia que você não tá se sentindo bem, as coisas não estão encaixando, enfim. É uma série de possibilidades, mas independentemente do que for, pra mim o que puxou o nível da luta pra baixo mesmo foi a Mayra, que fez menos do que se esperava dela, tanto que acabou sendo derrotada por uma atleta que, cara, ela é melhor do que a Raquel. Com todo o respeito do mundo, a nova campeã peso galo, mas assim, eu saí de casa na hora que acabou a luta. E aí, no intervalo de Raquel Pennington e Mayra Bueno até a luta do Chan com o Drick Suplicy, eu tava cheguei no trabalho e assisti a luta principal lá. E aí eu tava no carro, eu e o João Vitor, a gente indo pro trabalho, eu falei com ele, pô, bicho, Raquel Pennington campeã do mundo é pra pensar seriamente em parar, rezar um Pai Nosso, dar todo mundo na mão, rezar um Pai Nosso e fechar a categoria. Pô, é foda. A Mayra perdeu uma oportunidade, assim, de ouro, cara, de ouro. Não sei se vai ter, porque a Valentina Shevchenko agora vai crescer o olho. Você tem a Juliana Penha, você tem outras atletas.
Holly Holm, hein? Holly Holm foi a última que venceu a Raquel Pennington, hein?
A Holly Holm, acho que já tem mais de 6 meses que ela não disputa o título, então já, ela tá aí de novo. Cara, não sei, assim, perdeu uma oportunidade, não vou dizer única, mas perdeu uma oportunidade rara, de uma luta extremamente administrável do ponto de vista, como um atleta vencível, e não sei se parece, tipo de cavalo selado não costuma passar na frente todas as vezes, e acabou, obviamente, entregando uma luta que ficou abaixo da expectativa mesmo.
André, eu ia te perguntar isso, a expectativa, né? A Mayra era a favorita, vinha de 3 finalizações, se a gente, né, contar o que aconteceu antes do No Contest com a Holly Holm, mais jovem também, e não entregou uma boa atuação contra a Raquel Pennington, que virou campeã vencendo com brasileiras no caminho, né? Venceu a Kathleen, decisão dividida, venceu a Mayra numa atuação ruim da Mayra, e foi campeã no cinturão vago da Amanda Nunes, né? E o que você faz dessa situação toda? Brasil embaixo, né, nessa divisão. pelo menos.
É, pois é, cara. Ali o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, sem tirar os méritos da Raquel, que acho que o Carrano explicou aqui, explicou muito bem a situação, eu acho que o lance foi ali o seguinte, a Maíra entregou um bom primeiro round, um ótimo primeiro round, botou pressão na menina, na Raquel. No segundo ela tentou fazer a mesma coisa, a Raquel segurou as pontas ali, segurou a pressão, e no final do segundo round, cara, ela sentou no octógono, meio que de perninha de índio assim, e ali me pareceu que ela estava frustrada, porque ela não estava conseguindo colocar o jogo dela 100% em prática. Me parece que ela foi, tipo assim, com olho grande para pegar. Tipo, vou pegar no primeiro ou no segundo round. Aí no segundo round ela não conseguiu finalizar. Me pareceu que ela se frustrou.
Bateu a bad.
É, cara, eu acho. Eu acho que a mentalidade ali, o mental, traiu a Maíra. E dali para frente, cara, ela não conseguiu performar e a Raquel engoliu ela no final das contas. É, ela falou que a Raquel não tinha nível para lutar no UFC, na coletiva, né? Então a Raquel já estava mordida com isso e se vingou dentro do octógono, mostrou. E
quase que... finalizou no final, né?
Quase finalizou. A Maíra até também pegou uma hora no Mata-Leão, ficou justo, mas a Raquel, casca grossa, dura ali, defendeu. E teve uma hora até no corner que ela deu um berro, sabe do que o Carrano falou, que ela tomou um esporro? Ela deu um berro, assim, Tipo, ela, a cabeça, eu acho que a mente dela...
Tava distraído, é, foi isso então. É realmente, André, é porque, pô, foi muito cedo aqui, tem que respeitar meu... Eu tava meio explanado. Mas, é, foi isso, ela deu um grito, exatamente, ela deu um grito e aí tomou um puxão de orelha, né? Tipo, pô, volta aqui, tipo, porque parece que tava meio que viajando mesmo, né?
Isso. Eu acho que o gap ali não foi físico e nem técnico. Eu acho que o gap foi mental. Isso é é minha visão, né? Olhando de fora ali, né? Não tem como eu saber, mas me pareceu isso sim. E aí, parabéns a Raquel, que deve pegar a Juliana Penha na sequência.
É, vai pegar a Juliana Penha, é a única alternativa, né? Porque é um do ranking, as seguintes são a Maíra e a Kathleen, que ela acabou de vencer. E a gente ouviu um papo aí nos bastidores, né? Da entrevista da Amanda Nunes com a Megan Oliver da ESPN, dizendo que não sabe se fica aposentada, né? Não sei se pelo que ela viu, ela falou, cara, eu ainda posso ser campeão, ou eu posso voltar e tomar o cinturão de volta. Se deu um comichão, ela dirigiu 4 dias para chegar no Canadá com a família, né? E diz que não consegue mais ficar, né? Ama lutar e acha que tem mentalidade de campeã, ainda tá forte, tá jovem, até a mesma idade da Raquel Pennington. A gente pode ver a Amanda Nunes voltando cedo ou tarde pra dar uma chacoalhada nisso aí. E, sinceramente, seria uma chacoalhada muito interessante, né? Pra dar uma vitalidade à categoria que tem uma campeã, a Raquel Pennington, que é muito pouco excitante. A verdade é essa e não tem pra onde correr.
Cara, mas eu acho difícil ela voltar pra tentar tomar o cinturão da Raquel, que é a amigona dela, né?
Mas não tem outra opção, né? Porque peso-pena não existe mais. É. Se a Amanda fosse voltar, seria pro peso-galo. A não ser que tenha algo que a gente não tá sabendo. Estão rolando muitos boatos sobre o UFC 300, né? O Tio Sonny, inclusive, é uma mina de boatos para o UFC 300. Pô. E um dos boatos que ele lançou foi Amanda Nunes contra Kayla Harrison, que tá sem contrato com a PFL. Mas boatos do Sonny vêm e vão, né, Carrano?
Ah, sim, é. Não dá pra confiar. Ele tá assim, numa realmente. Ele tá tirando, como dizem os americanos, né, arremessando tudo na parede pra ver se algo prega. E uma curiosidade, só do que você falou, Juliana Penha e Raquel Pennington, seriam duas lutadoras do TUF 18, né? Que foi aquele TUF da Ronda e da Misha Tate. E as duas eram do mesmo time, né? Do time da Misha Tate. A Juliana Penha foi a campeã na categoria dela e a Raquel Pennington perdeu na semifinal. As duas poderiam ter se enfrentado no final daquele TUF.
Falando em TUF e tal, Raquel Pennington campeã não dá uma motivação pra Ronda Rousey voltar, não, hein? 35 anos, porra, também.
Então, não? Pô, então, se a Holly Holm pode, qualquer um pode, pô. Se a Ronda Rousey falar, pô, se a Holly Holm tem title shot vitalício, saída livre da prisão do Banco Imobiliário, se a Holly Holm tem isso, a Ronda Rousey tem o quê, pô? A Ronda Rousey consegue escolher adversário se falar que vai voltar. E Raquel Pennington, cara, mesmo sem trocação, acho que dá pé, dependendo, viu?
Bom, a gente tem teve a luta principal também, claro, Chance Strickland versus Dricos do Plessis. Eu fiz resenha aqui no 6 round falando sobre, dei a minha opinião, e eu fiquei meio impactado com a revolta da população, né?
Porra!
A voz rouca do povo,
brilhante,
berrando de uma forma que eu não tinha visto antes. Eu assisti a luta uma vez, né, ao vivo, depois assisti de novo, e eu nas duas vezes marquei 3-2 Chance Strickland. Eu não achei gafo, não achei assalto ao trem pagador, não achei a pior coisa surpresa do mundo, porque os rounds 2 e 3 realmente foram muito apertados, até em números de golpes absorvidos. Se você pegar o todo, né, eu até falei isso no meu vídeo, 151 golpes na cabeça do Strickland contra 81 do Duplessis é uma discrepância enorme. Mas essa discrepância vem do round 1 e do 5, que foram dados para o Strickland. Todos os três jurados deram. A questão são os rounds intermediários, sendo que o 4 foi do Duplessis, sem nenhuma dúvida. Considerando esse encaixe, a forma como o MMA pontuado, e a pontuação no Canadá é a antiga, de 2003, né? Não me parece que foi um assalto desses que marcam época, mas é, impressionantemente, eu não lembro do público ter ficado tão ultrajado com uma pontuação como ficou para Strickland e Duplessis. Claro, né? É só uma opinião minha. De repente eu tô errado, de repente as pessoas têm um ponto de vista diferente. Eu quero perguntar para vocês dois, é como vocês pontuaram e qual é o motivo desse ultraje tanto? É o fato de realmente a luta foi mal pontuada, o Strickland foi roubado e prejudicado? Ou tem aquele lance de o Strickland virou tão gente como a gente, tão do povo, tão representante dos traumas de infância e que fala o que pensa e que é contra o politicamente incorreto, que o povo estaria do lado dele, povo que eu digo, né, parte do público, estaria do lado dele independente do motivo?
Bom, uma questão profunda que você levantou aí, né? Do ponto de vista esportivo, cara, eu vou te falar, na hora ali, eu narrando, eu não fico pontuando, quem pontua são os comentaristas, né? Mas na hora ali narrando, a minha impressão ficou clara de que o Strickland havia vencido aquela luta. Até assim, achei tranquilo, achei que aquele round nem tinha ido assim, foi decisivo. Não, eu achei de boa, assim, achei de boa. E aí, tanto que o Carlão e o Demian deram 4-1. Depois eu reassisti
Eu também, só em parênteses, eu também marquei 3-2 tranquilo, sem estar conflitado.
É, e aí depois eu reassisti a luta, ontem, né, no domingo mais, final da tarde, e eu vi 3-2 pro Strickland. Assim, revendo a luta e sabendo o resultado, claro, a luta ficou mais dura do que ao vivo ali na hora, né, na minha percepção da hora. Mas ainda assim, eu vi vitória do Sean Strickland. Pra mim, não teve jeito do Dricos vencer, apesar de ter misturado melhor que o Strickland, né? Botou pra baixo, pegou as quedas ali, variou os strikes.
O chute.
Né? Chutou, e jogou joelho, jogou mão. É, mas assim, cara, de queda, nenhuma que oferecesse perigo de finalização, né? E aqueles jabs do Strickland, pô, que são um estado da arte, né, cara? Fizeram a diferença na luta. Então, eu vi um 3-2.
Garfo, André. Garfinho?
Cara, não vou falar. Não, eu não acho que foi garfo, também não. Eu acompanho até a tua opinião. Não acho que foi garfo, porque lá nos Estados Unidos, inclusive, teve a mídia, cara, metade da mídia achou que o Dricos venceu, entendeu? Então, assim, pra mim foi claro.
Mas esses são os liberais, André, pontuaram pela posição política, não?
Cara, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque pra mim o que vale é dentro do octógono, cara. Fora do octógono, eu sou igual o Dana White, pra mim ele pode falar o que quiser, brother. O limite é de cada um no seu quadrado, cada um que fale e pense o que quer. Meu negócio é dentro do octógono. E dentro do octógono eu achei que o Strickland foi melhor. Eu achei que foi mais eficiente, apesar do Dricos ter posto volume ali. Eu acho que o Dricos lutou bem, mas não fez o suficiente para tirar o cinturão do campeão, entende? Por uma luta de cinturão, eu acho que ele deveria ter apresentado mais.
E aí, Carrano, como você pontuou? Você achou que foi garfo? O fenômeno sociológico do apoio ao Strickland e a agenda woke venceu na pontuação dessa luta, Carrano?
Cara, então, ó, vamos por partes. A primeira coisa é o seguinte, eu acho que você foi preciso na sua colocação. Eu fiquei, mais do que o resultado, e aí depois eu já vou falar disso e tudo, eu fiquei surpreso com a reação, assim, em certo ponto até desesperada das pessoas com relação a isso. E isso, cara, no Brasil, nos Estados Unidos, pô, foram falar com o Dana, sabe? Eu vou falar, eu marquei 3-2 Strickland, correto? Eu marquei. Meu scorecard foi esse. Eu olhei a luta, assisti a luta, como falei, tava lá no trabalho com a televisãozinha lá, assistindo, vi tudo, e aí ainda sentei, tava eu e o João Vitor de novo, comentei, trabalha comigo, foi colunista do sexto round, e a gente falou, cara, deu 3-2 Strickland aqui. Quando anunciou, eu fiquei surpreso, eu falei, ih, rapaz, fiquei surpreso que foi dividida. Aí voltei rapidinho, peguei uns pontos-chave, falei, entendo. A questão é o seguinte, não é tão complicado assim não, tá? Pra falar assim, pô, foi um garfo, não pode haver forma de se justificar dentro do regulamento que a pontuação tenha sido daquela forma. E teve round, os rounds 2, 3, 3-4, que foram também os que o Duplessis ganhou, alguns deles, eles foram menos, teve um deles que não foi tanto, mas você teve rounds que foram menos claros. E isso é margem para interpretação. E outro detalhe, tirando aí, salvo esse volume de golpes muito grande, que obviamente faz muita diferença, a luta em si não foi uma luta também com grandes momentos no sentido de, nossa, quase nocauteou aqui, quase finalizou ali, teve aquela blitz de um cara pra cima do outro. A gente não viu isso em nenhum momento. Foi aquela luta...
Não teve knockdown, nenhum dos dois foi bambeado, de fato, né?
Exato.
Não teve
penalização.
Isso, foi equilibrada, né?
E isso deixa, obviamente, margem, como eu falei, pra interpretação. Então, cara, uma coisa é como você pontuou dessa forma, 3-2. Agora, como eu acho um absurdo, eu consigo olhar, cara, sem ter assistido a luta de novo. Na hora que eu vi o pessoal reclamando e falando, eu ainda falei, caramba, velho, o pessoal acho que tá me enganando. Aí fui ver de novo,
pra ver se os rounds
mais polêmicos.
Vamos chegar num consenso aqui. Eu achei 3-2 claro, tá? Não achei 4-1 nem 5-0, mas achei 3-2 claro, Stricker. O André viu 4-1, depois 3-2 claro também, sem qualquer conflito pra marcar pro Duplessis. Você também.
Não.
É sim, não.
Pro Stricker. 3-2
Stricker. Pro Stricker. Sem marcar pro Duplessis. E cara, se a gente viu os três tão claros, a gente tá entrando no campo de que isso foi um garfo. Se tá todo mundo achando que o Stricker ganhou,
não,
nem
não
que,
é o Renato. Mas...
Nem que foi por 1-0.
É diferente, sabe por quê? Eu entendi o ponto que o Carrano quis chegar. O lance é o seguinte, é a forma como a luta foi julgada. Primeiro, inclusive muita gente confunde isso, muita gente acha que é o UFC que manda nos juízes, né, que controla ali a arbitragem. São as comissões atléticas de cada lugar em que a luta acontece, né, isso precisa ficar claro. E o Strickland campeão do UFC é muito mais interessante, eu acho, na minha opinião, né. Então, eu acho que o lance foi que as quedas do Duplessis, pelos juízes que deram ali a luta para ele, foram, acho que, muito valorizadas por esses caras. Eu acho que o lance foi esse. E as quedas existiram. E eu acho que valorizaram isso. Eu não valorizei. E pelo jeito vocês também não, porque não foram ações que mudaram...
Não fez nada.
Não fez. De repente, eu acho que foi isso que fez com que os caras dessem os rounds pro Dricos, entendeu? E aí, por isso, é justificável o lance de não ser um garfo. Concorda, Carrão?
Cara, exatamente. O que eu ia dizer é isso. É que a pergunta, pelo menos que eu me faço, quando tem, e acontece muito, né? Esse tipo de luta, às vezes coisa que... O questionamento que você tem que fazer não é, eu marquei diferente, o fulano marcou diferente. É possível justificar uma marcação diferente dessa? Porque a questão passa a ser, quando é regra de interpretação de regra, não é regra objetiva, tipo, ó, o chute pegou no pipi do fulano lá. Cara, ou pegou ou não pegou. Mas se tem essa coisa que é de interpretação, avaliação, que precisa e depende de critério, a questão é essa, é cabível, é possível ter essa interpretação de forma objetiva, claro, assim, né, com base nos fatos, mas é possível ter essa interpretação? E vendo, eu olhei e falei, cara, dá. É possível justificar, dentro do conjunto de regras do MMA, que tenha dado 3-2, e ainda assim, mesmo isso, não foi feito de forma unânime. É importante a gente dizer também. Não existe o que o pessoal fala eu acho que vai ser decisão dividida, meu palpite, né? Palpite e decisão dividida não existe, gente. Porque você é uma pessoa só, não tem como você dividir sua opinião. Mas dentro dos juízes, não houve nem unanimidade. De novo, achei, eu concordei com o resultado, eu, Lucas, pessoa física? Não. Acho que foi garfo? Longe disso. Eu consigo ver por que os juízes marcaram 3-2, ou alguns deles, pelo menos, marcaram 3-2 o Duplessis. Acho que se você expandir esse universo amostral, você vai ver mais divisão, e isso mostra que foi possível ambas as interpretações. E pra finalizar e amarrar, esse é um pouco do... Não vou falar do problema, mas assim, uma das coisas que é... Quando você tem esse tipo de figura muito divisiva, a questão passa a ser toda sobre isso, e não tanto sobre, né, o que às vezes de fato deve ser discutido ou tem que ser discutido. E aí acaba caindo nesse ponto. Tipo, as pessoas estão apoiando o Strickland por conta da forma como ele é, porque ele virou um símbolo de um grupo, enfim, alguma coisa e tal, e os outros têm olho, e vira só isso, sabe? E aí as pessoas começam, você enviesa a opinião, tanto positivo quanto negativo, e às vezes, cara, as coisas são mais simples um pouco, é isso, teve 5 rounds ali, 2 foram bastante claros, 2 foram mais ou menos claros, e um foi meio dividido, e aí deu o que deu, sabe? Acho que é tranquilo, bola pra frente.
Agora, isso tudo só escancara um ponto que aparece de novo, quase toda semana a gente tem uma polêmica de arbitragem, às vezes em lutas menos notórias, a primeira do preliminar, a segunda do preliminar, e outras vezes em lutas de cinturão, que é o nível dos juízes, né, galera? O nível dos juízes precisa melhorar. A galera precisa passar por uma reciclagem, né? Tem juiz que o cara vem do boxe, não entende nada de luta agarrada. Tem outro juiz que está arbitrando, por exemplo, no Canadá, a comissão lá trabalha com as regras de 2003, que era um outro tipo de valorização, outro tipo de peso. Então, assim, eu acho que pro MMA atingir um patamar ainda maior, no geral, tá? MMA no geral, no esporte que eu digo, é preciso com que haja seja uma reciclagem, uma unificação, uma forma, alguma mudança do quadro de juízes aí mundo afora, das comissões atléticas, é preciso tomar algumas atitudes para que esse tipo de coisa não atrase a carreira dos lutadores.
Sobre a pontuação, a única coisa que eu... De novo, né? Vocês escutaram o que eu marquei. A única coisa que não faz sentido para mim é achar que foi o resultado mais óbvio, mais claro, foi uma luta discrepante, foi uma luta absolutamente discrepante que o Strickland fez e aconteceu. Não é o caso, né? O próprio corner do Strickland, o Eric Nixick, no intervalo do terceiro pro quarto, disse: eu não gostei desse round, a gente precisa ganhar o próximo. E do quarto pro quinto, ele disse pro cara: se a gente não ganhar o quinto, a gente vai perder essa luta. E a frase que ele disse é até bem emblemática, né? Pro caso do Strickland: lute por aquela pequena criança dentro de você, entendeu? Tipo, lembra dos seus traumas de infância e lute por aquele menino, salve aquele menino, porque o desespero no quinto assalto era grande. Se o Strickland tivesse perdido o quinto assalto, acho que seria unânime a vitória do Dricus du Plessis. O lance é que ele venceu o quinto assalto, né? Mas enfim, foi uma luta apertada, e a gente agora, a grande questão é o que fazer na sequência. O Dana White deixou bem claro na coletiva de imprensa que não vai dar revanche imediata, não porque o Strickland, não porque a luta não foi apertada, mas porque, pô, o Strickland acabou de pegar o cinturão. Se for dar revanche pra todo mundo assim, o UFC vai viver em revanche, né? E a intenção é caminhar em frente. E aí você soma isso ao fato de que tem o Israel Adesanya pronto pra voltar com uma rivalidade estabelecida com o du Plessis, o Strickland vai ter que fazer mais uma luta, né? Se não tivesse o Adesanya, se tivesse só o Jared Cannonier esperando, por exemplo, de repente o Dana White se animaria com a revanche imediata. Mas tudo indica que vai ser isso mesmo. O Israel Adesanya volta e vai ter o title shot contra o Dricus du Plessis. E aí o pessoal, né, fica meio chateado por causa da revanche imediata e tal, mas o Adesanya foi um campeão extremamente dominante, pra mim o segundo melhor peso médio de todos os tempos. Não tem como dizer que ele não tem esse tipo de oportunidade. E aí o Strickland fica quicando. Eu disse na minha resenha, André Carrano, que é no-brainer, né? Você faz Strickland e Khamzat Chimaev agora, 5 rounds de preferência, de repente a luta principal da Arábia Saudita ou algo do tipo, e aí quem vencer pega o vencedor de Adesanya du Plessis. Qualquer luta que sair disso, desses 4 aqui, vai ser um lutão, e quem perder a luta com quem perder. Não tem como dar errado isso aí, né? Trabalho fácil pro matchmaker, ou tô enganado?
Tá certo, acho cara, uma boa solução. E um detalhe só, até porque eu deixo o André falar mais sobre essa solução que você aprontou, porque eu só concordo integralmente. Eu fui uma pessoa que falou que achava que o Adesanya ia lutar, inclusive talvez essa luta acabe no UFC 300, mas vamos acabar também pro Adesanya. Eu entendo que ele foi um campeão dominante, pô, importante, pra, ele não pode virar Holly Holm também não, tá? Ele, nas últimas 3 lutas dele foram valendo o cinturão, ele perdeu 2, ganhou 1. Tem a história, tem tudo, mas se ele chegar lá de novo alguma hora, vai ter que acabar esse passe livre que ele tem pra disputar o cinturão também. Claro, tô considerando aqui, conjecturando um cenário em que ele não vai vencer, mas é só pra deixar registrada essa observação aqui.
Eu acho o seguinte, eu tenho algumas considerações aqui, mas eu iria me alongar muito aqui no nosso podcast. Inclusive, aproveitar, vou fazer meu jabá aqui, Renato, lá no meu canal do Galera Boa de Luta. Como esse fim de semana não tem UFC, eu vou subir um vídeo aí lá pra quinta-feira, sobre essa guerra no peso médio, né? Que nesse mês de fevereiro e a primeira semana de abril, cara, a gente vai ter praticamente todos os top 15 do peso do médio se enfrentando. Então, isso é ótimo pro timing da categoria. Então, dessas vitórias, a gente pode pegar caras ali que podem entrar num top 5, num top 10 e compor o meio do ano pra frente, segundo semestre, aí com ótimos casamentos pro peso médio. Dito isso, eu acho que Du Plessis e Adesanya é a luta a se fazer, né? Já tem história, o Du Plessis pediu o Adesanya ali, então eu acho que é a luta a se fazer. Agora, contra o Strickland, seria um cenário interessante, sim, ele pegar o Chimaev, não vejo por que não. Agora, eu tô achando que vai pintar é Cannonier e Chimaev, cara, na próxima rodada, tá? Porque essa luta já era ela foi ventilada ano passado, o Cannonier disse que lutaria com o Chimaev, mas se o Chimaev, se ele passando pelo Chimaev, fosse o passe expresso pra ele lutar com o campeão, que até então era o Adesanya, né? Então eu acho que essa luta pode acontecer, é uma luta que coloca o Chimaev na cara do gol, é uma luta vencível pro Chimaev, e o Cannonier tá com a bola quicando aí, vem de vitória, é o quarto do ranking, então eu acho que é uma luta que faz sentido também. E aí pro Strickland, ele pode esperar agora fevereiro, você vai ter aí o Paulo Borrachinha contra o Robert Whittaker, e ele pode acabar pegando o vencedor dessa luta, e aí sim, quem passar por isso, fica ali se embola no meio desse GP aí, que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante pra galera poder assistir. Então aproveita e se inscreve lá no meu canal, que mais tarde aí, essa semana, eu vou falar sobre, galera.
Essa possibilidade é bem, bem interessante também, faz sentido, o Cannonier vem de vitória, tá esperando. Eu só acho que vai ser muito difícil passar o apelo de fazer essas duas lutas grandes, Strickland e Hans,
Kansas e... A não ser que o UFC esteja pensando assim, vamos construí-los paralelamente. Só que eu acho que Kansas e Cannonier, não sei se é uma luta boa pro Kansas não, hein? Enfim, é...
O Strickland é luta boa pro Kansas?
É, não muito sei pior. Se também é, não. É, agora, nessa altura do campeonato, tudo é ruim também, né?
Rapaz, o Strickland afoga ele em 5 rounds, cara. Pode ter certeza.
Bom, vamos ver o que acontece no peso médio. A minha resenha de hoje à noite é sobre isso também. Eu digo
o seguinte... concorrência! Concorrência!
O peso médio... Não, mas a minha abordagem é diferente. A minha abordagem é a seguinte. O peso médio é o novo peso leve. E aí vocês entendam como quiserem. Eu vou deixar esse canal do André aqui no comentário fixado. Não quero, não. Mas vou deixar, porque senão vem chorar aqui. O Galera Boa de Luta vai estar no comentário fixado. É só baixar aqui que vocês caem lá. E meu querido Carrano, ao contrário da luta co-principal do UFC 297, o que não é monótono e nos importuna são as camisas da Insider, que eu fiquei sabendo que você levou aí pro escritório do Brave, foi um grande sucesso no Bahrein, você ganhou um aumento, todo mundo tirou foto com você e te elegeu o homem do ano no país, é verdade?
Cara, por aí, olha, vou história 100%, é complicado porque a gente vai fazer, eu não posso fazer esse tipo de piada.
História
esse
97% verdade.
Não, eu ia dizer que era a história venérea, né? Mas não é a história verídica. E realmente eu tô, inclusive, gravando aqui agora com a camiseta da Insider, que eu cheguei direto do trabalho e já vim gravar. Mas hoje fui com a minha camiseta preta da Insider pro trabalho. E chegando lá tinha uma reunião importante, assim, que precisava estar bem vestido. E eu sempre deixo um blazer no escritório pra caso precisar, né? Às vezes você vai com a camisa de botão e tal, é só jogar por cima. E, cara, não é que joguei o blazer por cima da camiseta da Insider com um caimento maneiríssimo. Acabou que combinou bem ali, né, essa camiseta básica preta por baixo, ficou um visual que os jovens chamam de smart casual, ou o casual inteligente, e, pô, recebi elogios mesmo pelo visu, muito disso graças, obviamente, à camisa da Insider que tava ali, porque outras camisas, a camisa básica usada com o blazer, ela é sempre complicada, porque às vezes ela tá esgarçada, às vezes ela tá ali com aquela fibra, né, repuxada, uma cor um pouco desbotada, e a t-shirt da Insider não tem nada disso, você fica bem na fita, dá pra ganhar pontos com o patrão e com os clientes também, como foi o caso dessa reunião de hoje.
E não fica com asa, não fica ensopado, não fede, tudo isso com 12% de desconto com o nosso código promocional Sexto Round. Tudo junto, o link pra Insider, como sempre, está no comentário fixado e também na descrição, primeiro comentário da descrição. Mas é isso, pessoal, vamos embalando aqui o UFC 297. Eu quero só ler algumas opiniões dos membros do canal, porque sempre tem pontos de vista diferentes, né? Coisas que a gente não pensou aqui. E, por exemplo, o Pedro Bressan, 1731, falou o que eu disse mais ou menos, né? Evloev só mostrou o quanto Diego Chitãozinho é brabo demais. Então, aumentou o preço das ações do Diego Chitãozinho, né? Alisson Souza, 386, DDP, o campeão dos golpes no vazio. E esse é outro dado, né? 62% que o amigão soltou ficou no vazio na guarda do Strickland. Então, eu disse na minha resenha também, né? Teve meio que uma ilusão de ótica, de quem tá saindo mais da inércia tá batendo mais, e não necessariamente é verdade. O pessoal aqui irritadíssimo. Pedro Henrique 94, Ricos campeão com a lata toda amassada, Strickland só um corte no olho com cabeçada. A cabeçada ficou clara pra vocês?
Cara, eu não consegui ver outro ângulo que deixasse claro, não.
Também não.
Gustavo Bastos, Deus queira que Poatan não desça pros médios com 37 anos nas costas. Olha, Max Music, olha essa, é muito importante. Pela primeira vez, temos dois campeões simultâneos com o mesmo apelido, Pennington e Edwards. Pra bater esse feito, só com 3 Alexanders the Great. Vou fazer a minha parte e começar a treinar. Quais seriam os 3 Alexanders the Great? Tem o Volkanovski, quem mais? Tem mais
algum? O Alexandre Grande.
É, mas ele não foi campeão do UFC, né, cara? Ele morreu em, tipo, 7 mil anos atrás, né? Bom.
Mas se ele tivesse vivo, seria, pô. O maior general aí.
Bom. Deixa pra lá.
Alexandro Pereira.
Alexandro the Great. Ó, o Jefferson Garcia tá dizendo que a expressão de choro barra desatenção da Maíra Bueno era nítida no walk-in. Vocês tiveram essa impressão?
Não.
Cara, eu tive a impressão que ela tava muito nervosa, porque na hora do check-in, ela tava balançando a mão direita dela sem parar, assim. Eu falei, caraca, ficou balançando sem parar a mão direita. Mas aí não dá pra saber se era nervoso, se era adrenalina, se é já um hábito dela, né? Aí a gente aí já é querer, né, tentar adivinhar, né? Mas ela é muito emotiva, galera. Isso é, realmente, eu concordo. recorda, é um fato, ela se emociona, ela é bem, bem emotiva. Né?
Marcos Vaz, Renato, pare de dizer que Duplessis é um kickboxer de elite. O maluco é só um fortinho com overhand e tem a precisão de um sniper cego. Quem foi campeão mundial júnior de kickboxing não foi o Duplessis, né? Então não sei se dá pra ser campeão mundial sendo ruim. E o lance do sniper cego é mais a defesa e a movimentação do Strickland, que realmente é difícil de ser atingido por causa do controle do jab dele, né? Então eu discordo de você, meu amigo Marcos Vaz.
E a base, né? Ele tem uma base meio... Ele fica muito ereto, assim. É difícil achar a cabeça dele.
Tu curte um ereto com a cabeça exposta?
Não, pelo contrário, né? Nesse caso ele tá ereto, mas a cabeça tá escondida. E, aliás, eu vi... Aí eu procurei aqui um vídeo no YouTube, no Twitter. O pessoal mostrou, parece que quando eles estavam na grade, realmente teve um encontro, só que não é uma cabeçada, né? Ele tá subindo, mudando de nível. E aí ele esbarra. Não consegui ver exatamente abrindo o corte, mas o Strickland sai logo em seguida limpando a região do olho mesmo. Pode ser que tenha sido fruto dessa cabeçada involuntária.
Uma das raras críticas ao Strickland aqui, Yuri Santana Gomes. Strickland tem que ir pro boxe. Uma coisa é gostar do boxe, outra coisa é só lutar boxe no MMA. E esse é o barato, né? Que ele não tem só o boxe, né? Ele não gosta de fazer outra coisa. Todo mundo fala muito bem da luta agarrada dele, mas ele não quer. Ele quer fazer o distância do boxe e jab direto. Não tem. É o Nick Diaz versão 2024.
Cara, deve ser muito ruim lutar contra ele, cara. Porque quando você vai atacar, ele chega a cabeça pra trás e bota a mão na frente, assim, como se ele não soubesse lutar, sabe? Tipo, sai daqui. Ele faz uma defesa, sai daqui. É esquisito, cara, mas é muito eficiente, né?
Gabriel Medeiros está citando seu jargão aqui, André. Habib 200ml será campeão em 2025.
Pitulinha.
É o Habib Dolinho, né? Muita gente pedindo abraço da cobrinha pro Malote, outros pro Mark Goddard, pro juiz que levantou a mão errada. Teve também isso, né? O cara levantou a mão do... Acho que quem errou foi o juiz, né? Que levantou a mão errada. Não foi o
Bruce Buffer. Lango Lango venceu o Sean Woodson. E aí o Bruce falou, Sean Woodson, ele levantou a mão do Charles Jourdain.
Pois é. Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu tô acho que nos 10%. Ainda tem mais uma 90% para crescer.
Bom, pessoal, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Um grande abraço, meu querido Carrano. E quero saber se temos o abraço da cobrinha, que tá muito concorrido aqui. Os membros do canal todos querem acertar qual será o abraço da cobrinha.
Cara, pois é, foi difícil, né? Essa edição aí tá concorridíssima. Do abraço da cobrinha, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir, ambos mereciam, né? Mas é porque eu consigo encaixar aqui dois quadros, então vou mandar um abraço da cobrinha pro juiz que levantou a mão do atleta errado. Esses dias pra trás aconteceu isso no Brave também. É sempre um negócio extremamente complicado e constrangedor quando acontece. E nessa, o announcer foi também no coisa e a gente teve de interferir. O abraço da cobrinha então fica pro árbitro, né? Que fez a cagadinha na luta no card pra eliminar, mas o Mike Malone, não adianta achar que vai ficar sem, não, porque pra ele tem o troféu Anthony Johnson em memória de game plan apresentado por Alexander Volkov, um grande gênio da estratégia, do grego estratégia, que depois de ganhar a luta mais importante da sua carreira, ele tinha ganhado a luta, ele resolveu falar assim, não, tá muito fácil, vou perder. E perdeu. Então, retiro o que eu disse, ele foi muito bem sucedido no seu objetivo de jogar essa luta pelo ralo, então parabéns, Mike Malott.
Meu querido André, um grande abraço pra você, tenha uma boa semana, uma semana de folga, né? Não tem UFC fim de semana que vem, vai curtir com a família, né?
Isso, vou dar um relax, curtir com a família, ficar por aqui pela cidade, pegar um parque, né, dar um passeio, curtir as crianças aqui, a esposa, descansar, porque dia 3 de fevereiro a ação volta, né? Dia 3 de fevereiro tem mais um card no Apex. Queria deixar um abraço aqui para todo mundo, agradecer a audiência lá no UFC Fight Pass. O abraço do Pastequinho, geralmente o Pastequinho é um quadro que a gente dá um abraço pro brasileiro que brilhou no fim de semana. Nesse caso eu vou mudar, eu vou dar um abraço pra canadense que brilhou, pra Dillian Robertson, que lutou muito bem, venceu a Poliana Viana, né? Então vai pra Dillian, que mostrou aí a sua eficiência, né? Se juntou ali no ranking de maiores finalizadoras do UFC, agora são 10 na carreira, né, cara? A menina tá bem pra caramba. E o abraço pra audiência vai pro Vagnoncio. Vagnoncio, rapaz, é um rapaz que assiste, que é fã nosso, ouve aqui o podcast, é fã do Sexto Round, fã do UFC, fez um vídeo no canal dele lá, como se eu fosse lutador de MMA, rapaz. O cara é a maior figura, bicho. Achei engraçado pra caramba. Então obrigado pelo carinho aí, Vagnoncio. Valeu, galera, boa de luta, um beijo pra vocês, beijo, amigos, até semana que vem, se tudo der certo.
Valeu, pessoal, um grande abraço, lembrando a todos vocês que vocês podem escutar o podcast no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau.